Muito bom dia, deputado.
Bom dia aos dois, bom dia àqueles que nos acompanham. Estamos aí à disposição.
Vou explicar direitinho aqui para o nosso ouvinte, deputado Hélio Coimbra, o que exatamente aconteceu nessa delação com o grupo JBS e o que, que o projeto visa coibir.
Olha, a primeira informação que eu acho importante que eu possa fazer é que eu sou um dos votantes e defensores do princípio da delação premiada, quando foi votado em 2013, e ao longo desse período, a delação premiada ela foi sendo usada com competência, com zelo, e resultou aí nos processos Mensalão e agora nesse processo envolvendo essa crise importante que é acelerada e acompanhada pela Lava Jato. Ao longo desse período, as delações foram feitas e cumpriram o seu papel. Houve uma mudança de perfil quando da delação com o ex-senador Sérgio Machado. Ele fez a delação num formato de orientação de escuta programada pelo Ministério Público, pela PGR, e resultou nos fatos que todos temos conhecimento. Mas ele buscou, naquele acordo, como os outros momentos, a sua proteção e a proteção do interesse que estava posto conforme pressupõe a lei da delação. No caso da JBS, poderia ter seguido o mesmo caminho que seguiu o Sérgio Machado. No entanto, ocorreram alguns fatos que merecem a nossa atenção, que foi o uso pela JBS do controle das informações, da ciência exclusiva das informações, além dos órgãos da justiça, e o uso desse instrumento no mercado. A JBS, quando sabia que estava sendo... já tinha feito o seu procedimento, conforme orientado pela PGR, não vou nem entrar no mérito sobre esse assunto, ele é mais polêmico, mas independente da polêmica, já tinha feito o seu procedimento, mas foi ao mercado, quando as suas ações estavam a R$10,50, vendeu as suas ações naquele preço, porque ela sabia que no outro dia, ou dois, três dias depois, aquele fato se tornaria público e as ações cairiam, como caíram 32%. Ontem as ações estavam 5,2, contra 10,80 de antes desse processo. Ao mesmo tempo, a JBS foi ao mercado, porque sabia que o dólar, quando houvesse a crise, a divulgação de imprensa e tornado público aquele episódio, o dólar subiria, como as ações cairiam. Então, ela comprou ações antes, vendeu ações antes para ganhar no mercado. E o dólar? Comprou muitos dólares porque sabia que o dólar subiria no dia seguinte. Olha, isso é o uso de informação privilegiada que só a JBS tinha. Indo ao mercado, competindo ou fazendo movimentos contra outros investidores envolvendo o perfil do mercado, com benefício exclusivo para si. Essa é por causa deste comportamento, por causa do uso desse instrumento da delação premiada. Com essa lacuna que a minha iniciativa veio buscar cobrir. Qual é o texto? Aqueles que se beneficiarem individualmente ou o seu entorno, tendo a informação, também se beneficiar, que seja criminalizada essa conduta. Então, o projeto criminaliza essa conduta, manda devolver com 20% manda pagar uma multa de 20% daquele valor, manda devolver e manda fazer o júri de correção monetária de 50 vezes o valor colocado.
Agora, deputado Hélio Coimbra, nós sabemos que as delações que aconteceram deste presidente da JBS caíram aí como uma bomba no meio político, envolveu quase todos os partidos. E muitos críticos dizem que esse projeto de lei é uma retaliação aos empresários Joesley e Wesley, né, donos da JBS. Como é que o senhor responde a essas críticas?
Olha, a resposta, primeiro, eu não tenho, nem eu, nem muitos deputados da Assembleia, tem quaisquer compromisso com esse tipo de conduta de não protetiva da Lava Jato. Eu sou um defensor da Lava Jato, acho que concluiu o seu caminho, O grande problema não está na delação ou não está em retaliação. O projeto é de iniciativa pessoal, eu não o fiz mediado por revanche ou algum tipo de coisa. A JBS, mas tão somente para cobrir uma lacuna que a lei de delação tem e que precisa ser coberta. A delação é um instrumento, é um instituto que veio para ficar, ele é importante, ele cumpre o seu papel, agora ele não pode ser instrumento de uso de mercado como ferramenta para enriquecimento de quem dela usar, sabendo que somente aquela informação é ele que detém. Então não existe, há outros instrumentos que foram feitos aí, que se seguiram aos episódios seguintes. Tem dois eventos aí, um deles que eu acho importante, que é complementar a essa decisão que eu tomei de apresentar o projeto, que foi assinado por todos os líderes, que é o chamamento do presidente da Comissão de Valores Imobiliários, para que possa nos informar o ocorrido e nos informar que punições cabem nesse caso de mercado. Então, assim, esse é um episódio que precisa ser adotado, não tem nenhum elemento de retaliação à delação.
Mas hoje a lei
a lacuna da lei.
Né? Hoje a lei já pune a informação privilegiada. Não alcança, não, deputado?
Não alcança. A lei não alcança porque ela não tipifica essa referência como ação usando o Instituto da Delação Premiada, não alcança essa referência. Por isso a necessidade de tipificação. Isso é importante porque houve, quando você faz o processo de delação, a sociedade já tinha algum incômodo, como que o nível de punição das pessoas que fizeram delação premiada, qual o tamanho do prêmio pela delação. Uhum. Neste caso, esse prêmio foi dentro do processo da delação e usado essa informação para um enriquecimento de R$1 bilhão em 10 dias. Que Sim. foi o que ela ganhou fazendo essa operação.
Para pelo menos diminuir um pouco o tamanho do impacto que ela teve, que perdeu 7,5 bi em uma semana. Né? Agora, deputado Lélio Coimbra, ontem foi lido em plenário requerimento com mais de 189 assinaturas para a criação de uma CPI da JBS. Me parece que a justificativa é plenamente válida, afinal de contas, o grupo cometeu uma série de ilegalidades mesmo, tanto nas relações com o BNDES, como no financiamento de campanhas, essa questão mesmo que o senhor está colocando aí de operação junto ao mercado, evasão de divisas, há uma série de fatos determinados. A questão que eu trago é, como fazer para tirar dessa CPI a pecha de uma CPI revanchista contra a JBS, como uma CPI que venha de maneira casuísta se vingar da JBS em relação às delações que ela produz e que atingem boa parte do Congresso Nacional?
Olha, todo movimento feito pela JBS, não tinha vindo a público, do ponto de vista do seu favorecimento absoluto e o seu crescimento em cima desse favorecimento ao longo dos anos, da primeira década e parte da segunda, desse período agora, dos últimos 14 anos, é muito grande. A oportunidade de ter essa informação, de trazê-la a público, está posta. As outras empresas, as suas divulgações já haviam estado sendo informadas à sociedade. Mas, no caso específico da CPI, o que se busca coibir é o ato criminoso do uso da delação com a informação privilegiada. Esse é um elemento importante que está presente lá no texto. Como clarear, investigar. Dentro do processo de relação premiada, o seu uso para um benefício além do previsto no texto e de maneira criminosa.
O senhor defende, então, que a CPI seja instalada?
Eu assinei. Eu defendo que ela seja instalada. Pode até ser esperar um pouco mais, poderia até esperar um pouco mais, mas e ela é uma CPI mista. Tem duas movimentações que foram feitas.
Sim, tem uma.
Uma que é mista, Senado e Câmara, e uma iniciativa específica de um dos deputados. Eu não me lembro nem muito bem qual é o nome dele. Né? E isso foi lido ontem.
A querida ontem é da Câmara, deputado Cabo Sabino. Ela entra numa fila, né? Dependendo de como tiverem as demais que estão na frente, ela pode ser instalada antes ou não, né? Se as da frente cumprirem todos os pré-requisitos, tiverem fato determinado, ela pode ou não ser instalada logo. A mista, pelo que me consta, não existe fila. Ela pode ser instalada quase que imediatamente. Né?
Que eu acho que deverá ser a CPI que eu vou virar. Eu acho até mais importante, porque como ela tem um caráter misto das duas câmaras, Câmara Federal e Senado, ela permite que o conjunto do Congresso se organize e a faça com um tom bem claro do objeto, até para que essa sua pergunta inicial ela não ganhe corpo, e sim o esclarecimento dos fatos. Objetivamente, e a responsabilização da ocorrência deles.
Perfeito. Não podemos perder a oportunidade de estar conversando com o líder da maioria e perguntar sobre a continuidade das votações. Ontem o governo teve a vida facilitada pelo protesto da oposição que deixou o plenário, e aí foi possível votar 6 medidas provisórias em tempo absolutamente recorde, né, deputado? Qual que é a expectativa de agora em diante?
Olha, as medidas provisórias elas eram necessárias de serem votadas com rapidez pelo fato de que elas vencem quarta e quinta-feira da semana que vem, dia 1º e dia 2. E se elas perderem, elas têm popularidade, como foi a questão do Fundo de Garantia, na noite de ontem, que se perdesse a validade, não poderia haver a terceira autorização de saque, que vai ocorrer no mês de junho. E assim como as de ontem, que envolve decisões que já estão em curso, porque quando a medida provisória é emitida, a ação já toma força, já toma forma, e a queda da medida provisória acaba trazendo muito transtorno e perdendo um instrumento de ação que o governo precisa, todos os governos precisam, inclusive o governo do Michel Temer. E ontem, com a atitude da oposição de se retirar do plenário, fez a sua representação como um gesto político, mas ao mesmo tempo construiu um ambiente de facilidades para que a cada MP fosse debatida com menor conflito, naturalmente, votada, e nós só não conseguimos votar mais duas, que foi a do Refis e a do servidor e a dos quadros de carreira, são 13 carreiras de Estado. Estava lá no MGT, a 765 e a do Refis 766. As duas não foram votadas porque não se chegou a um acordo final quanto ao Refis, que havia conflito entre uma posição do governo e uma posição de parte de bancadas partidárias. Então, se não teríamos votado todas elas ontem, além da 768, que é uma que trata de um tema também importante, mas de segundo plano, que pode ser cuidada na próxima semana. Mas as duas últimas, que é a Refis e as carreiras de Estado, nós poderíamos tê-las evoluído ontem, não evoluímos por causa de conflito na 766, não na 765, mas como as duas estavam vinculadas em alguns conceitos, segundo quem defendia esse tema na 766, ela não foi votada. Mas as outras todas evoluíram bem, e o Brasil tem um instrumento de trabalho que já está em curso, e agora é profissional. O senhor vai fazer a sua conclusão na terça e quinta da próxima semana.
Ok. Obrigado, deputado Léo Coimbra. Um ótimo dia para o senhor.
Obrigado. Um abraço a todos.